Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! A partir de agora, Autores e Livros. Hoje, temos romances históricos, literatura sensorial, saberes dos povos originários e poesia. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Há capítulos da história brasileira que permanecem quase invisíveis, embora revelem muito sobre quem somos. É justamente um desses episódios que ganha nova vida no romance Não Volte Sem Ele, estreia de Rafael Caneca na narrativa longa, publicada pela editora Mondru. A obra nos leva ao Ceará de 1932, quando numa das secas mais devastadoras da região, serviu de justificativa para a criação dos chamados campos de concentração ou currais do governo. Nesses locais, milhares de sertanejos foram confinados para impedir que chegassem à fortaleza, numa política marcada pela exclusão, pela violência e pelo abandono. Sobre essa história, a gente conversa aqui no Autores e Livros com Rafael Caneca.
Entrevista.
Rafael, seja muito bem-vindo à Rádio Senado.
Muito obrigado, obrigado pela recepção, Anderson, obrigado pelos ouvintes, para quem está escutando a gente. É sempre bom falar sobre literatura, falar sobre o que a gente escreve e sobre o que a gente lê também, né?
Rafael, vamos falar um pouquinho então do Não Volte Sem Ele, seu livro de estreia, né, na narrativa longa, que você já tinha escrito outras coisas, publicado pela editora Mondru. Há uma pincelada para os nossos ouvintes sobre o que, que é esse livro.
Esse livro, ele é uma ficção histórica. Ele se baseia num fato pouco conhecido aqui da história cearense, história brasileira, né? Que é o fato de que houve campos de concentração aqui no Ceará. Campos de concentração um pouco diferentes daqueles que a gente estuda da Alemanha, que a gente já ouviu falar muito, né? Mas que tem o mesmo pano de fundo, né? Que era a segregação. Esses campos de concentração, eles foram construídos aqui no Ceará na década de 1930, na época de uma grande seca que teve por aqui, e a gente estuda isso muito pouco. E esses campos, eles foram construídos para impedir que os flagelados da seca fossem do interior até a capital, Fortaleza. E aí, a partir desse evento histórico pouco falado, eu construí uma ficção, que é a história de uma família, os Alves, cujo filho mais velho sai de Mombaça, que é uma cidade no sertão cearense, consegue chegar à capital, Fortaleza, e fica mandando mensagens para a família, né, periodicamente, até que um dado momento ele para de escrever, e o pai chega pro filho mais novo e fala: Tomás, vá até a capital, Fortaleza, atrás do seu irmão e não volte sem ele. E aí o Tomás parte de Mombaça, vai até outra cidade do sertão central que se chama Senador Pompeu, que é onde foi construído um desse campo, foram construídos 7 no total, e aí ele vai pra Senador Pompeu tentar embarcar no trem pra Fortaleza, mas ele não consegue e acaba indo parar no campo de concentração do Patu, que era o nome desse campo que houve efetivamente. E aí a história se desenrola toda lá.
Como é que você chegou a esse episódio histórico e como foi a decisão de transformá-lo em romance?
Eu faço parte de um coletivo de escritores aqui de Fortaleza que se chama Delirante. E aí o coletivo, ele estava escrevendo uma antologia de contos inspirados em eventos históricos cearenses, fazendo link com a ferrovia, liga o estado do Ceará de norte a sul. E aí alguns temas já tinham sido escolhidos pelos meus companheiros de coletivo, né? Quando eu bati o olho nesse 1932, campos de concentração, seca, Senador Pompeu, eu falei: esse é o meu tema, não vou nem atrás de outro, que eu sempre gostei de ficção histórica. E aí eu escrevi um conto com essa diretriz aí, e à medida que eu pesquisei, que eu escrevi, eu falei: eu acho que a história pede mais, eu acho que a gente tem que se aprofundar um pouquinho mais, eu acho que um conto é muito pouco pro que eu quero contar. E aí eu resolvi transformar esse conto em um romance, em uma narrativa mais longa, na verdade, né? Que há quem diga que é uma novela, há quem diga que é um romance, mas de toda forma é uma narrativa mais longa. Eu achei que esse episódio tinha que ser mais conhecido e mais falado por aí, né?
E como é que foi a pesquisa histórica para poder construir o romance? Porque construir os personagens, a gente já tem as técnicas, a gente tem o conhecimento, mas para dar o pano de fundo e a veracidade que um romance desse merece, eu acredito que a pesquisa tenha sido extensa. Como é que foi ela?
Eu me baseei profundamente em uma dissertação de um professor aqui da Universidade Federal do Ceará, que é uma historiadora, Kenya Hills. A dissertação de mestrado dela se chama Campos de Concentração, Isolamento e Poder, alguma coisa assim, na década de 30, algo assim, me fugiu o nome preciso, mas eu me baseei muito nesse trabalho dela. Quando eu li o trabalho dela, e aí eu pesquisei artigos na internet, pesquisei fotos, pesquisei notícias de jornal para ver depoimentos também. E em dado momento, quando eu estava fazendo essa preparação, eu falei: não, calma, eu não sou historiador, eu estou querendo escrever uma ficção. Então eu parei a pesquisa quando eu achei que eu já tinha um arsenal de informações suficiente para servir de pano de fundo para minha história, eu falei, não, aqui eu acho que já é suficiente, porque senão eu ia transformar o romance em uma coisa essencialmente histórica, e não era o propósito, né? Eu queria escrever uma ficção mesmo.
E como é que foi equilibrar justamente isso, história e ficção? Criar personagens que sejam interessantes, mas sem perder esse cunho histórico que a trama precisa.
Minha preocupação muito foi com a linguagem, né? Uma linguagem para tornar a leitura acessível, porque a história é uma história dura, um evento histórico duro, né? Um evento histórico bem pesado, pouco falado, como eu já disse aqui, mas eu tentei equilibrar, né? Passar o que havia por trás de tudo aquilo, mas por meio dessas personagens históricas. Eu me inspirei muito, não no fato histórico em si, mas naquele romance Agosto, né? Que a gente, pelo menos eu li na época do meu vestibular, e eu acho que aquele romance ele serviu muito de mote pra mim, porque eu acho que o Agosto ele tem esse equilíbrio muito grande. Claro que o meu não é do mesmo estilo, da mesma pegada, mas ele tem também esse fundo histórico no qual eu me inspirei para construir a minha história.
Apesar das durezas dos acontecimentos, a gente tem ali questões também de fé, solidariedade, resistência, que ocupam um espaço importante na narrativa. Como foi equilibrar tudo isso aí para que a história continuasse gostosa de ler?
Religiosidade ela é uma característica muito forte do sertanejo, né? Eu pensei muito nisso, pensei em botar esse elemento da religião, da religiosidade no livro, porque eu acho que não tem como dissociar a fé sertaneja da sua própria personalidade, né? A esperança, a humanidade também, porque nesses campos não existia só dureza, também existia a humanidade, existia esperança, e a gente quando vai ler essas histórias, a gente também se depara muito com as contradições da personalidade humana, né? E aí eu quis passar isso também pra história, porque também não dava pra ficar uma coisa muito de um lado só. Eu quis passar também quis construir uma personagem, um guarda lá do campo de concentração, ele tem um pouco de humanidade, na leitura a gente encontra algumas personalidades mais duras, outras um pouco mais maleáveis, e eu acho que é isso que faz a gente viver, né? Acho que isso faz muito parte da nossa vida, então eu levei isso em consideração também quando eu fui escrever a história.
E agora falando um pouquinho da sua escrita, como é que foi sair dos contos e escrever o primeiro romance? É mais difícil escrever romance mesmo ou você ainda prefere escrever contos?
Olha, eu vou te confessar que eu nunca tive pretensão de escrever romance, mas eu adorei. Eu adoro escrever contos, mas eu acho que me demanda a mesma energia escrever conto e escrever romance. Claro que romance é uma coisa de maior fôlego, exige um planejamento maior, mas quando eu me sento para escrever, acho que a carga, quando você se senta ali, quando já está com tudo planejado, a carga para execução acaba sendo semelhante, digamos assim. Gostei muito de escrever esse romance, já estou com ideias para outros, não que vão sair agora, mas já estou pesquisando, já estou imaginando, planejando outras histórias, não sei quanto tempo vai levar, mas em paralelo também continuo escrevendo meus continhos ali, escrevo umas crônicas, porque escritor é assim, a gente não para, né?
Não, não pode parar, né? Senão afunda. E Rafael, aqui no Autores e Livros a gente não gosta de usar a expressão romance regional, porque às vezes, se a gente for falar um texto escrito em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, também retrata aquela região. Mas existe a expressão de romance regional, principalmente para o Norte e para o Nordeste. Como é que é escrever fora dos grandes centros onde estão as principais editoras, as principais livrarias? Como é que é ser escritor no Nordeste?
Olha, ser escritor já é uma coisa difícil. Aqui no Nordeste, para alcançar outros autores, claro que a gente tem personalidade já bem consagrada, já tem nomes aí no mercado que eu não preciso nem falar aqui. O Itamar Vieira Júnior é um exemplo crucial, assim, de um nordestino que alcançou fama nacional e internacional até. Mas é difícil a gente conseguir alcançar. Eu estava até agora mesmo vendo, porque a maioria dos livros que eu vendo, assim, 90% e tantos% é aqui pro Ceará. Então, porque as pessoas veem ainda como uma história que se passa aqui no Ceará, como você falou, como uma literatura regionalista, não é. A gente só escreve nossa história num espaço que é diferente do que os autores de Sul e Sudeste escrevem normalmente, que eles botam as histórias nos lugares deles também. E aí é tido como literatura nacional, né? Diferente da nossa. Mas a gente precisa ambientar nossa história num espaço e o nosso espaço acaba sendo o Nordeste, né? Mas isso não significa que nossa literatura é regionalista. Enfim, as histórias que a gente conta, pelo menos a que eu tentei contar, é uma história humana, é uma história de humanidade, é uma história de pessoas que se passam num ambiente de seca, num ambiente mais duro, num ambiente árido, que tem aqui no Nordeste, mas que tem em outros lugares também do Brasil e do mundo.
E como é que foi a saga para conseguir publicar o romance?
Foram 2 anos de escrita, de preparação, de pesquisa, e depois aí teve a conversa com a editora, e a editora foi muito parceira nessa área, né? A gente ficava batendo papo. A parte de design eu confiei 100% nela, porque eu já conhecia a Editora Mondro, gosto muito do objeto livro deles, e ao final eles me surpreenderam. No final do livro tem um pós-fácil em que eles explicam também, botam contextualização histórica do que houve na época, explicam um pouco mais sobre esses campos de concentração. Então, assim, foi um trabalho de parceria e tem sido um trabalho de parceria muito bom. Acabei de voltar da Flip, passei um tempo, eles estavam com um stand lá no espaço para Independência, lá no Areal, e a gente, eu bati um papo lá, foi quando eu conheci pessoalmente mesmo os editores, outros autores da casa, todo mundo, muito gente boa. Então, assim, é uma parceria muito boa, e eu acho que é isso, né? Autores e editores não são rivais, eles são complementares, um precisa do outro, essa relação só tende a fortalecer, né? A ajudar, tanto no trabalho de um como no trabalho do outro.
Muito bem, então. Rafael Caneca, como é que a gente faz para encontrar teu livro? Como é que a gente faz para encontrar também seus outros trabalhos?
Anderson, podem me procurar no Instagram, Rafael B. Caneca, ou pacote de textos, como preferir. O livro está disponível também na Amazon. Também, quem for de Fortaleza, tem livraria aqui na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar. Pode falar comigo, que eu também, a gente faz esse livro chegar até a mão de quem quiser, não tem problema. E quem quiser conversar sobre literatura, quem quiser falar sobre o que tem lido, eu estou à disposição, gosto muito de falar sobre isso. Tenho mais de 10 anos aqui só na internet falando sobre. E eu estou à disposição. Agradeço muito o convite, a entrevista. E é isso.
Rafael Caneca, muito obrigado pela sua participação aqui. E eu encerro deixando o convite. Volte outras vezes para a gente continuar falando de literatura.
Muito obrigado, Anderson. Pode deixar. Convidando, estamos às ordens.
Essa foi a conversa com o escritor Rafael Caneca, autor do romance Não Volte Sem Ele, publicado pela Editora Mondru. É uma obra que resgata um capítulo pouco conhecido da história brasileira e mostra como a literatura pode preservar a memória, despertar empatia e provocar reflexões sobre o presente. Esse livro está disponível nas livrarias, portais da internet e no site da editora, mondru.com. E a gente continua falando de romances históricos, romances que misturam fatos reais e ficção para discutir temas atuais. Em A Dança da Serpente, Paulo Stuck constrói uma narrativa envolvente que conecta o Brasil colonial do século XVIII ao período da ditadura militar, mostrando como o medo do diferente pode atravessar os séculos. Publicado pela editora Jangada, o livro entrelaça duas histórias marcadas pela perseguição a mulheres com dons espirituais. De um lado está Luísa Pinta, personagem real, uma mulher escravizada, trazida de Angola, que se tornou conhecida por seus rituais de cura. Conquistou a liberdade, mas acabou condenada pela Inquisição portuguesa. Do outro, as irmãs gêmeas Cléo e Clarice, que vivem nos anos 1970 e enfrentam o preconceito e a repressão por causa de suas próprias habilidades espirituais. Quando Cléo retorna à cidade de Sabará, em Minas Gerais, após anos de ausência, ela precisa confrontar não apenas o passado, mas também a herança espiritual que une sua história à de Luzia. A partir daí, o romance discute temas como intolerância religiosa, misoginia, autoritarismo e a força de mulheres que desafiam estruturas de poder. Com uma narrativa intensa e cheia de simbolismo, Paulo Stuck cria uma obra que provoca reflexão ao mostrar como a perseguição ao que não se compreende ainda ecoa nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, é um livro sobre memória, identidade e coragem. Com mais de 400 páginas, A Dança da Serpente é uma boa escolha para quem aprecia histórias densas, com contexto histórico, personagens femininas fortes e temas sociais relevantes. Uma leitura que combina emoção e reflexão na mesma medida. Eu tenho uma dica especial para quem gosta de literatura sensorial, visual e poética. O Anão de Asas Vermelhas, de Carlos Dallistella, publicado pela Maralto Edições. Neste livro, entre o real e o fantástico, o escritor e artista plástico Carlos Dallistella conduz o leitor por uma experiência literária marcada pela delicadeza, pela estranheza e também pela poesia. Ambientada no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba, a narrativa acompanha os irmãos Rael e Gala e a prima Lila, crianças que descobrem uma criatura incomum, um pequeno ser alado, meio humano, meio borboleta, que transforma o cotidiano em território de encantamento e mistério. Mais do que uma fábula, o livro é um mergulho sensorial em temas como infância, luto, imaginação e passagem do tempo. A escrita fragmentada e ritmada de Dallistella faz da linguagem uma personagem central da obra. Cada frase parece convidar o leitor a desacelerar e a contemplar as imagens construídas pelo texto. Imagens que dialogam com a pintura, a escultura, o cinema, criando uma atmosfera quase onírica. O Anão de Asas Vermelhas é um daqueles livros que pedem uma leitura lenta, contemplativa, quase tátil. Uma obra em que o texto e imagem caminham juntos para criar um universo singular, capaz de despertar inquietação, ternura e encantamento. Eu falo agora de um livro que apresenta o Brasil a partir de vozes muitas vezes esquecidas pela história oficial. Cariri Xocó, Lábio de Boi, Memórias de um Indígena Fucaxó, que reúne as lembranças de Alçuri Fucaxó e convida o leitor a conhecer a trajetória de um povo que mantém viva sua cultura, sua espiritualidade e sua profunda ligação com o território. Escrito em parceria com Silvia Nogueira, o livro preserva a oralidade do narrador e traz uma história contada por quem viveu cada experiência. Mais do que uma autobiografia, é um relato de resistência e memória dos povos indígenas do Nordeste. Ao longo das páginas, acompanhamos a infância de Awassuri às margens do rio Opará, as relações familiares, os aprendizados comunitários e os desafios de transitar entre a aldeia e a cidade, sem perder a própria identidade. A obra trata também de temas como preconceito, preservação cultural, defesa do território e transmissão dos saberes ancestrais, sempre com uma linguagem simples e envolvente. Outro destaque são as ilustrações de Júlia Mainan, que enriquece a narrativa e aproxima o leitor do universo Cariri Xocó. Publicado pela Saíra Editorial, Cariri Xocó, Lábios de Boi, tem 128 páginas e pode ser encontrado nos portais de livros ou direto com a editora no seu perfil no Instagram, @saireeditorial. O destaque agora é especial para quem gosta de livros que provocam reflexões sobre a vida, a memória e o que deixamos para as próximas gerações. Testamento, A Imagem e o Tempo, Uma Travessia Metafísica, de Ricardo Almeida. Com linguagem acessível e um tom intimista, Testamento convida o leitor a pensar sobre questões universais, o sentido da vida, a construção da identidade e também a natureza da herança que deixamos para aqueles que amamos. Escrito originalmente como uma carta às filhas, o livro se constrói como um testamento em vida. Em vez de bens materiais, o autor oferece uma herança formada por experiências, aprendizados, dúvidas e reflexões acumulados ao longo da sua existência. Ricardo revela como a intenção de criar um registro familiar ganhou novos contornos durante a produção da obra, transformando a história de seus antepassados em uma profunda investigação sobre como criamos significado e mitos nos dias de hoje.
Eu comecei a escrever imaginando que estava produzindo uma espécie de herança filosófica para minhas filhas, um conjunto de ideias que eu gostaria de deixar para elas. Mas à medida que avançava, acabei percebendo que estava encontrando muito mais perguntas do que respostas. A maior surpresa talvez tenha sido a história do meu avô. Eu já conhecia os fatos da vida dele, evidentemente, mas quando comecei a narrá-los dentro da lógica do livro, percebi que não estava escrevendo uma biografia. Eu estava observando o nascimento de uma força, um ser humano comum, submetido a circunstâncias duríssimas, transformando-se em algo maior através da memória, da narrativa e da influência que continuou exercendo muito depois de sua passagem pelo mundo. Foi aí que a obra mudou de direção. Ela deixou de ser apenas uma reflexão sobre deuses, metafísica ou mesmo espiritualidade e passou a ser também uma investigação sobre a forma como nós criamos significado. Então eu passei a enxergar que os mitos não pertencem apenas à antiguidade. Nós continuamos produzindo mitos todos os dias dentro das nossas famílias, das nossas relações e das histórias que escolhemos preservar. A partir desse momento, o livro deixou de ser apenas um testamento para as minhas filhas e se tornou também uma tentativa de compreender como qualquer vida pode continuar operando no mundo, mesmo depois que o corpo desaparece.
Um dos conceitos centrais da obra que surge dessa reflexão é o imago, a ideia de que ninguém desaparece completamente após a sua morte. Segundo Almeida, continuamos vivos na influência que exercemos sobre as pessoas, nas memórias que deixamos e também nos valores que ajudamos a construir. Cardo detalha como essa força simbólica vai muito além da lembrança individual, moldando desde o percurso da humanidade até as escolhas e reações mais íntimas que tomamos diante da vida.
eu talvez começasse ajustando levemente a própria premissa da pergunta. A Imago não atua apenas através da memória das pessoas que conhecemos, ela opera também muito além dela. Nós somos profundamente influenciados por pessoas que jamais encontramos. Homero continua influenciando leitores quase 3 mil anos depois. São Bento continua moldando comportamentos em lugares que ele nunca nem imaginou existir. Xangô continua participando das decisões de pessoas que nunca ouviram a sua voz. E o mesmo acontece com escritores, com artistas, com líderes, com professores e até com ancestrais cujos nomes já foram esquecidos. O que permanece não é necessariamente a lembrança do indivíduo, mas a força simbólica que ele deixou no mundo. Então, a ideia central da Imago é justamente essa. Seres humanos podem morrer, mas as formas que criam continuam operando. Ideias continuam influenciando ideias. Narrativas continuam produzindo narrativas. Valores continuam gerando valores. Muitas vezes sem que ninguém consiga identificar a origem. Mas o conceito não se limita às grandes figuras históricas ou religiosas. Ele também atua no plano mais íntimo das nossas vidas. Todos nós carregamos dentro de nós imagos familiares, de pais, mães, avós, amigos, professores, amores. Pessoas que continuam participando das nossas decisões muito depois de terem partido, ou às vezes muito depois de terem deixado de fazer parte do nosso cotidiano. Quando escolhemos um caminho, reagimos a uma dificuldade ou interpretamos um acontecimento. Raramente estamos agindo sozinhos. Existe toda uma constelação de influências operando dentro de nós. Algumas vieram de civilizações inteiras, outras vieram de uma única conversa que tivemos décadas atrás. Por isso, o que eu espero é que o leitor passe a enxergar o legado de uma forma mais ampla. Não apenas como aquilo que deixará para os filhos ou para as pessoas próximas, mas como aquilo que está colocando em circulação no mundo. Toda a ação, toda a obra, toda a história contada e todo o valor defendido tem potencial para seguir adiante por caminhos invisíveis. No fundo, a Imago propõe uma resposta possível para uma das obsessões mais antigas da humanidade, que é a busca pela imortalidade. Não uma imortalidade biológica, nem necessariamente religiosa, mas uma permanência real. Se aquilo que somos continua influenciando pessoas, decisões, histórias e visões de mundo muito depois da nossa morte, então talvez jamais desapareçamos por completo. Talvez a verdadeira questão não seja se sobreviveremos, mas qual parte de nós sobreviverá e que mundo ela ajudará a construir.
Publicado pelo Clube de Autores, Testamento, a Imagem e o Tempo, uma travessia metafísica, de Ricardo Almeida, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias, portais da internet e no site da editora, clubedeautores.com.br. E chegou a hora da poesia do Entre Linhas.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
E hoje aqui no Entre Linhas, Hermes Coelho aqui conosco, trazendo uma provocação, né?
É verdade, trazendo um poeta fluminense que eu gosto muito, é o primeiro livro dele, que se chama Esta Leitura Gratuita, é o Guilherme de Queiroz.
Por que gratuita?
Porque, na verdade, ele brinca com aquela história de que poesia é uma coisa inútil, não tem valor, e isso a gente pode levar para toda a arte. A arte é aquela coisa aparentemente inútil, sem valor, mas que é fundamental para cada um de nós. É uma coisa que nos preenche, que nos torna humanos. Então ele brinca com esse significado.
Vamos perceber isso então no primeiro poema?
Vamos sim. O poema se chama A Lua Me Faz Lembrar. A vida está no espaço de atenção. Escolhemos, sabe? Notar.
Muito bem. O que ele vai trabalhar nesse livro?
O Guilherme, ele pega o cotidiano dele, né? Então ele fala um pouco de família, fala de avós, dos pais, fala de amor com mulheres também, fala dessa vivência dele. Ele é um homem jovem ainda, né? E ao mesmo tempo, ele falando desse quintal dele, ele fala de todos nós, da nossa experiência enquanto humanos. E lógico, como todo poeta, eu já falei isso aqui várias vezes, ele fala sobre o fazer poético. Esse poema mesmo é isso, é o olhar apurado para captar a arte, inclusive a arte dentro da poesia.
Eu percebi que já de cara você trouxe um poema breve, né? Quase que instantâneo, mas ele desenvolveu ali uma imagem que fica permanente, né? E que, me corrija se eu estiver errado, tem espaço para surpresas.
Sim, quando você ouve esse poema curto, breve, você já vê a imagem daquela lua que te marcou em algum momento na vida. E a lua tem essa beleza, né? Se a gente para reparar nela, nossa, a gente não esquece jamais. Não precisa ser uma lua vermelha gigantesca, não. Uhum. Para mim, a lua mais bonita é a minguante, por exemplo, que é um sorriso.
O que, que a gente tem mais?
Vamos para outro poema, esse mais detalhadamente sobre o fazer poético. Se chama Fazer Poesia é como Catar Feijão. Jogamos tudo na mesa branca, espalmamos cuidadosamente os grãos e olhamos. Olhamos as certezas em busca de incertezas, até que achamos uma pedrinha.
Versos que brincam com as palavras e os sons.
Exatamente. O Guilherme, ele usa muito de assonâncias, aliterações, ele brinca, ele dança com as palavras. É uma poesia que me agrada muito. E aqui ele falando exatamente, comparando o trabalho do poeta ao trabalho de alguém que está catando feijão para depois preparar aí uma deliciosa feijoada, quem sabe, ou um feijão preto do dia a dia.
Isso mostra um cuidado com a linguagem.
Grande cuidado com a linguagem. E olha, se no primeiro livro ele traz esse tipo de poesia, eu tô ansioso pelos próximos.
Tem mais, né?
Tem, com um trocadilho já no título. Preta no branco. Eu, todo poesia de carne. Ela, toda putaria de rua. Arfo a barba na sua nuca. Ela garfa as minhas costas. Arranha, aranha, assanha. Suada e retorcida artimanha. Pelos encaracolados, entremeados, colados, café e leite derramados em tabuleiro turvo, sinuoso. Gemem, tremem, pelas meladas, mescladas, lanhadas, aradas, nesta escrita embaçada, escorrendo no papel, clara e escura, viscosa, determinada e interminada, feito beijo de despedida ou poesia inacabada.
Gostei muito desse, gostei do ritmo, das rimas, né, dos sons.
Ele está falando de um encontro amoroso entre ele e a mulher que ele ama, uma mulher preta. Ele é um homem alvo, né, um homem branco, segundo os padrões brasileiros.
E esse é o livro de estreia dele.
Esta leitura é gratuita pela editora Patuá. Só colocar no Google que você encontra a melhor maneira de comprar. Vale a pena.
E é livro que participou de prêmio, né?
Sim, sim. E volto a dizer, esse é só o primeiro livro. O Guilherme, aliás, ele tem um perfil no Instagram, Gui Suas Poesias. Vale a pena conhecer, ele sai divulgando poetas do Brasil inteiro.
Excelente, então, Hermes. Obrigado pela participação e até a semana que vem.
Um abraço, Anderson. Até a semana que vem.
Tchau, tchau. E com a participação do Hermes Coelho, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Se você quiser saber mais sobre os livros que falamos no programa de hoje, dê um pulinho lá no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Eu preparei um post especial com os destaques dessa edição. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje contou com produção de Ana Beatriz Santos e Joyce Telles, com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.